Rádio Contraponto. Ponto.
E eu passo nesse momento a palestra para o Dr. Renato Brandão. O senhor tem 25 minutos para a sua palestra.
Bem, boa tarde a todos. Inicialmente quero cumprimentar a mesa aqui disposta, a doutora Carol, os demais colaboradores aqui, palestrantes. Em nome da professora doutora Márcia Perales, da Universidade Federal do Amazonas, reitora, eu agradeço o convite feito a mim e dizer de imediato da importância e do meu interesse em participar como palestrante desse evento aqui na nossa cidade. Em consideração aos colegas cegos, eu vou falar um pouco sem o microfone para que tenham noção de onde eu esteja. O que é? Beleza. Muita tecnologia, né? Ele falou aqui, mas eu não sei usar isso. Bem, tudo bem. Então, nós vamos falar hoje e dizer... O Neymar me convidou para essa palestra para falar um pouco sobre a situação de deficiência visual e o mercado de trabalho associado ao potencial dos leitores de tela. Eu acho que tudo que tangencia isso, tudo que envolve essa situação. Antes de mais nada, dizer quanto eu vi e participei de situações de uso do DOSVOX, tanto no ambiente educacional como no ambiente social, e dos avanços e progressividade que existiram diante da manipulação e do potencial desse software na vida das pessoas com deficiência visual. Eu tenho baixa visão desde os 15 anos, hoje uma perda acentuada da visão, bastante acentuada, e passei a usar também alguns tipos de... Não sou usuário pleno do DOSVOX, conheço o DOSVOX, mas não sou usuário pleno dele, né? No decorrer da nossa vida, principalmente no tempo que eu trabalhei no CME e no CAP, nós tínhamos essa necessidade de vivenciar essa. Professor Antônio Borges, boa tarde. Reconheço de longe. Tudo bom? Você ainda reconhece de longe, né? Eu que adianto aqui, né? Bom, estou apertando aqui, mas não está indo. Bem, enquanto conserta aqui, deixa eu dar prosseguimento. Bem, o que nos interessa em relação a esse contexto hoje, e nós que preparamos dentro da universidade, teoricamente, os futuros profissionais de mercado, aqueles que se interessam pela academia para adquirir algum tipo de profissão, então a preocupação educacional ela vai vir de encontro a esse interesse no sentido de viabilizar os processos educativos a partir de alguns recursos didáticos adaptados. Hoje, na UFAM, nós fazemos um trabalho de aquisição de alguns equipamentos que possam possibilitar esse tipo de equalização didática em relação aos alunos, não somente com deficientes visuais, mas com deficientes auditivos e demais deficiências em si. Atualmente, a universidade ela tem uma demanda, da época que eu fiz a universidade, sou aluno de 96 para hoje, nós temos um decréscimo na entrada de pessoas com deficiência dentro da instituição. Alguns estudos, desses estudos feitos por mim, identifica que não existe indícios de falta de interesse por parte das pessoas em entrarem na educação superior, principalmente, sobretudo, na educação, no ensino viabilizado pela Universidade Federal do Amazonas. E sim, que de 96 para o ano de 2013, até o ano passado, surgiram, além da Universidade Federal do Amazonas, mais 25 instituições de ensino superior no Amazonas, principalmente em Manaus. Sem contar com as instituições à distância, que oferecem um curso à distância, né, nessa modalidade de educação à distância, ao qual a universidade também oferece cursos nesse modelo. Então, hoje, na época onde que eu posso até citar pessoas que estão aqui, Elvis, Franz, Paulo, meus colegas de trabalho, além de colegas meus amigos, nós tínhamos o contingente de pessoas com deficiências, sobretudo deficientes visuais, dentro da Universidade Federal do Amazonas, era maior, até mesmo podemos encarar não por um interesse maior, e sim por falta de alternativa. Hoje nós temos dissolvidos nessas 27 IFES, nessas 27 IES na cidade de Manaus, pessoas nas mais variadas situações de deficiência nós encontramos. Então, o que, que a gente tem visto e percebido? Que ao longo desses anos todos, muitos dos recursos foram desenvolvidos, muita coisa foi desenvolvida, e nós tivemos alguns equipamentos que entraram na nossa vida, né, no aspecto realmente social e educativo, que vieram facilitar essa aquisição de conhecimento, deram oportunidade do acesso ao conteúdo. Isso que é o mais importante. Então, falar aqui de leitor de tela é um pouco complicado para mim, no sentido de que, e seria para qualquer pessoa, porque cada um usa o recurso, o dispositivo, da forma que lhe convém, né? Nós, ainda no discurso científico educativo, nós percebemos o quanto que existe de particularidade em algo que alguma pessoa possa usar de uma forma muito particular. O que eu quero dizer é que cada um é cada um. Eu não posso imprimir em um outro colega. Eu posso compartilhar, sim, através de uma convivência, o uso desse material e ali sociabilizar o que vale para ele e o que não vale para ele, né? Prova disso é a lei que tangencia as nossas condutas dentro da escola, que é uma somatória de erros e acertos dentro desse processo. Nós estamos há anos tentando acertar e nos comunicando com encontros como esse, falando do que vem dando certo e que vem dando errado, né? E aí, dentro dessa possibilidade, nem tudo que dá certo para mim dará certo para os demais. Hoje a universidade, ela abarca, são 5 municípios no interior, fora todos os 62 municípios da unidade federal do Amazonas, onde que esses polos possuem algum tipo de algum aluno matriculado em situação de deficiência, e principalmente, sobretudo, a deficiência visual. A maior demanda da universidade hoje está entre surdos e deficientes visuais. Nesse contingente, hoje, dos 2.500 aproximados alunos da universidade, nós temos um aluno surdo e temos 8 alunos com deficiência visual, né? E aí cada um vai refletir uma demanda diferente, e aí os recursos serão utilizados em apropriação aos desejos desse aluno. Eu estou tentando passar aqui, mas não estou conseguindo. Quê? Pode passar? Ah, então está ótimo. Bem, do JALS ao NVDA. Bem, acho que todo mundo já conhece, não conhece, o NVDA é um software livre desenvolvido por uma comunidade, um consórcio, que tanto assume características de leitura do display do computador ou do laptop que você esteja usando, e facilita muito, né, a vida de quem o usa. O JALS é um software privado, maciçamente dissolvido e disseminado, não até mesmo por ser por pessoas utilizarem o registro dele, um registro pago, mas um registro até mesmo por cópias piratas, mas dada a necessidade, nós vemos que o JALS vem evoluindo e evolui nesse sentido, e NVDA e compatibilidade da mesma forma. O que eu quero dizer é o seguinte, que nós devemos alcançar, nesse contexto, uma identificação e nos permitir que entendamos que não necessariamente o que é gratuito, o que é livre, precisa ser de menos qualidade. É assim que nós devemos trabalhar. E aí eu convido todos aqui, os que pensam e colaboram com o DOSVOX, que mandam mensagem para o professor Antônio Borges e para as demais pessoas que viabilizam o sucesso desse software, que realmente só o que nos dará crescimento é essa contribuição, o que é de socialização entre o conhecimento e o uso de cada um em relação ao software. Então, o que vale dizer é que nós devemos caminhar e entender que a probabilidade com que isso aconteça numa necessidade de um recurso gratuito, a ser utilizado por todos nós, vai depender da utilidade de cada um, de como vocês vão dar retorno a esse consórcio que desenvolve tanto o NVDA como tantos outros que aparecem e vão aparecer por aí. Então, cada vez mais, a gente precisa se entender e se ver como um membro ativo e possível de conversar com essas pessoas. Não interessa mais, hoje, com o mundo globalizado que nós vivemos e o acesso que nós temos pela internet, nos conscientizarmos de que há essa possibilidade de comunicação com esses desenvolvedores, que isso não é uma coisa mais do passado, que isso fique fora do realmente uma possibilidade. Porque nós aqui que vivemos no Amazonas, carregamos ainda isso conosco, né, desse isolamento, dessa situação realmente de que não nos escutam. E vendo e viajando pelo Brasil, eu percebo que cada vez mais ainda continuam determinadas situações que as pessoas não acreditam que haja algo aqui, né? Por incrível que pareça, sabem que existe uma cidade aqui, sabem que existe um estado, o maior estado da nação. Agora, é engraçado que quando vão para fora do Brasil se identificam como possuidores da Amazônia, mas conhecer de fato a Amazônia as pessoas não conhecem. E aqui também nós temos nossas necessidades, aqui nós temos as nossas demandas, e cada um utilizando esses softwares, essas leituras de tela, propriamente dito, há essa possibilidade de se comunicar com esses desenvolvedores, né? Então nós já praticamos isso com o DOSVox e devemos praticar isso com esses outros softwares, e principalmente softwares livres que precisam realmente da colaboração, e eu entendo o mínimo que for da sua colaboração, é uma colaboração importante. Vamos lá. Por favor, quem está passando aí? Ah, o rapaz ali. Tranquilo, não leio mais nada aqui. O trabalho. Bem, o trabalho. Então, falar sobre o ente de trabalho com as pessoas com deficiência visual. A universidade hoje entendeu o seguinte, que nós recebemos um recurso, e esse recurso, através de uma comissão, ele foi deliberado que seria utilizado não somente com alunos, mas com alunos... servidores e professores com deficiência, né? Então, eu sou professor da universidade hoje, existem outros professores, o professor Hamilton, que é surdo, a professora Tatiana, que é surda, também trabalha em Taquatiara, o professor Kanda, professor em Taquatiara também, que é deficiente físico, e nós temos inúmeros servidores que estão hoje compondo o corpo, né, de funcionários da nossa instituição, e nós entendemos que não somente os alunos devem ser assistidos, mas os servidores todos. E aí, o maior entrave que existe no ambiente de trabalho, ainda hoje, nesse sentido, é realmente da incapacidade, né, das pessoas que colaboram ali, que trabalham ao redor desse deficiente, de se encontrar como possíveis colaboradores daquela situação. Isso é muito comum, porque todos nós temos medo, todos nós dizemos que não estamos habilitados a trabalhar com deficientes, mas é feito um trabalho realmente de conscientização da entrada desse servidor, da entrada desse aluno, da entrada desse professor, para que haja realmente a possibilidade dessa interação e dessa equalização realmente dos direitos e os deveres no ambiente de trabalho. Então, são chefes que não sabem delegar funções, são colegas de trabalho que não sabem até que ponto as funções devem ser delegadas e devem ser compartilhadas. Então nós não conhecemos as alternativas. Só quem vai determinar essas alternativas, primeiro passo, é realmente a relação, o início dessa relação é uma conversa muito aberta entre pessoa com deficiência e o corpo administrativo. Esse é o primeiro passo, né? Então nós precisamos entender qual é a função, se ele é capaz de desempenhar aquela função. Lógico, nós temos um deficiente visual, ele não vai ser motorista de uma empresa, não vai. E entender que essa relocação dessa pessoa dentro do ambiente de trabalho não minimiza nem potencializa, não minimiza a pessoa e se potencializa ele enquanto há o que oferecer, né, nessa condição. Então, ao longo dos dias, meses e anos que nós viemos observando isso, essas relações vêm realmente se diluindo em algo muito confortável, onde as pessoas passam a se relacionar mais e mais. Muitos de vocês aqui já trabalham e sabem do primeiro momento, do início, dos primeiros dias no ambiente de trabalho, o quanto que é difícil, tanto por parte do deficiente, como por parte das pessoas que estão recebendo vocês lá, né? E isso se complica um pouco mais quando é em relação a um concurso público, a um cargo muito evidente, que haja realmente necessidade de uma acuidade visual plena, isso fica, se apresenta de uma forma muito delicada. E aí nós temos que realmente conversar e dialogar para que haja realmente esse entendimento. Segundo passo é realmente adquirir os equipamentos hoje, né? E eu digo para vocês, foi feito um levantamento ao longo desse ano dentro da nossa instituição para que pudéssemos adquirir equipamentos não somente para deficiência visual, mas para as outras categorias enquadradas pela lei de situação de deficiência, e muito, mas muito mesmo em disparado existe mais para deficientes visuais do que para as demais outras deficiências, né? E aí esse segundo passo é realmente partir para a aquisição desses equipamentos e para que haja realmente um usufruto desses recursos em benefício não somente do deficiente, e sim da qualidade e da produtividade desse ambiente que precisa realmente dele. O terceiro passo nesse sentido que nós devemos salientar é realmente o sucesso desse funcionário dentro do ambiente de trabalho. Então ele tem a entrada dele, que é esse momento, eu diria, não complicado, mas muito delicado, e vai depender muito do deficiente em situação de se apresentar e como se apresentar. Então você vai lidar com pessoas com um nível de timidez superior a outras pessoas, mesmo sendo uma pessoa com deficiência visual. E vai de quantos anos ele está deficiente, né, está nessa condição de deficiente. E, quer dizer, são inúmeros fatores, elementos que devem ser levados em consideração, que é o convívio vai nos estabelecer realmente algumas normas próprias daquele ambiente, específico daquele ambiente de trabalho. E o terceiro passo, como já havia dito, é o sucesso, de como nós teremos que dar resultados e como serão os resultados dessa pessoa. Eu vou citar um exemplo aqui. A universidade, ela trabalha muito em cima de formulários. Os formulários quase todos são digitais. Hoje nós temos o e-campus da universidade, que tudo funciona na internet. Então eu tenho ordem de serviço na internet, eu tenho tramitação de documento na internet, tudo isso em formato digital. E aí como que um leitor de tela desse se estabelece dentro do processo, na leitura de um formulário digital como esse? E aí a universidade tem que entender que em determinadas situações a produtividade desse colega, dessa pessoa com deficiência visual, será plena se for aberta uma exceção a ele, que ele possa apresentar esses formulários ou em braille, ou realmente escrito de uma forma vertical, que ele possa ler dentro do DOSVOX e possa responder isso. O que vale no formulário, o ambiente de trabalho tem que entender que o que vale no formulário não é o formulário, e o que vale é o conteúdo do formulário. É isso que vai valer no formulário. Então, se ele se presta a oferecer respostas por esse formulário, mesmo em forma vertical, e que isso vá caber em 10 folhas, a universidade tem que entender, o outro campo de emprego, ele deve entender que é uma possibilidade, uma alternativa. É dessa forma que a gente precisa trabalhar a consciência do outro lado, né? A consciência de quem emprega. Vamos adiantar um pouco, por favor. Ok. O que eu costumo dizer quando eu vou falar, são dois tipos de comportamento que eu tenho. O primeiro comportamento em palestras é que normalmente eu ofereço palestras para pessoas que não têm condutas normais. E aqui é uma situação diferente, pessoas realmente com deficiência visual e que estão interessadas pelo assunto. E aí o que eu com a minha, na minha concepção, eu acho que as pessoas precisam saber mais o que passa na cabeça de vocês. Eu acho que a gente precisa realmente caminhar, dar mais força ao movimento, onde que vocês passem a escrever mais sobre o que passa na cabeça de vocês. Entendeu? Eu acho que... Obrigado. Não é que eu esteja cansado de ver, mas é muito comum se ver pessoas falando por nós. Sabe? Professores que estudam, leem, não estou desmerecendo a condição do professor, mas são vocês que são realmente donos da verdade, da intimidade da verdade que cada um possui. Então eu convido aqui cada vez, hoje existem blogs, hoje existem, existe o próprio Facebook, existe Twitter, existem esses ambientes, né, de amplo acesso, que as pessoas precisam saber um pouco mais sobre o que passa na cabeça de vocês, nesse sentido, não dizer assim, hoje está chovendo, né? O Facebook, o que você está sentindo hoje? Ah, hoje eu estou com fome. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero chamar a atenção porque o mundo, nós estamos lidando com o mundo muito mais cego do que nós. Quem acorda e dorme com a deficiência, vive a deficiência, se estabelece em relação a ela e se compromete consigo a viver, né? Nesse eterno desafio de viver, e não diferentemente de outra pessoa que não tem a deficiência. Graças a Deus, existem situações que nós estamos melhores do que outras pessoas, essa é a vida. Mas eu acho que as pessoas precisam realmente saber mais o que passa na cabeça de vocês. Se interessem por saber quem está escrevendo sobre deficiência visual, quem vai escrever, se ofereça para dar uma entrevista. Diga, eu acho necessário que exista isso no seu trabalho, eu acho necessário que exista aquilo, entendeu? Vocês todos aqui, a nossa comunidade, principalmente em Manaus, ao que nós conversamos com todos, todos conhecem um pouco das leis, todos, né? Raramente você conversa com um deficiente visual que não conheça das leis e não persiga essas disposições legais. Mas de que forma que nós estamos colocando isso em prática, e de que forma que nós estamos nos unindo cada vez mais para que realmente se efetive, né? Então, empresas no distrito precisam de pessoas com deficiência, mas cada vez também, em certas situações, as impedem por falta de qualificação de qualquer pessoa. Então, não adianta só chamar porque é deficiente, ele ficar ocupando aquele espaço. É ruim tanto para quem emprega, como para quem está empregado, né? Você não consegue dar egresso a essa energia toda. E você acumula aquilo tudo, vai acumulando ao ponto de ficar gordo mesmo, aquilo tudo se transformar em gordura, né? E não é isso que nós queremos. Nós queremos realmente a produtividade e essa condição sadia do que há em mental e no que há de físico. Então nós estamos vivendo com esse mundo cego, cada vez mais cego, e em situações cada vez piores. Eu vou me contradizer agora dizendo também que, de uma certa forma, há algo de muito positivo acontecendo. Muitas das pessoas que passaram a adquirir dispositivos móveis, como celulares, como smartphones, ganharam uma independência, ganharam uma liberdade dentro desse processo, que nós, há 15 anos atrás, eu não vou dizer, 15 anos é muito também, mas há 5 anos atrás nós não esperávamos viver isso, né? Então, ainda existem muitos softwares que não aceitam a leitura de tela, e nessa parte eu não domino essa. Quem sabe até o professor Antônio Borges tenha mais acúmulo sobre isso, o próprio Elvis tenha mais acúmulo sobre isso. Mas é porque também faltam muito mais. E eu vejo de uma forma muito positiva, porque eu penso assim, há 5 anos atrás, eu não tinha acesso aos livros que eu tenho hoje na internet. A busca que eu faço hoje na internet, passei a ter acesso a isso. Então as pessoas, e não pensando que elas fizeram isso para deficientes visuais, se fizeram isso para uma outra necessidade, para uma outra realidade dentro desse universo. E nos apoiar nesse universo realmente virtual, que eu acho que é a grande saída. Vamos. Bem, então a UFAM, né? A UFAM, fico aqui, como eu disse, fico o convite, eu sou do departamento de música, trabalho com produção musical, me vejo realmente bem colocado dentro da UFAM no que eu me proponho a fazer. E aí existe hoje uma outra situação, do aluno que tem um professor com deficiência visual, que é o caso de muitos colegas aqui, o Paulo, a Kátia, o Elvis. Então, pessoas que eu conheci ao longo desses anos todos, ou tantos outros que eu não estou citando aqui, os próprios professores Joana Rodrigues. Então, a situação do aluno que tem que trabalhar agora com o professor. E é isso que nós viemos trabalhando, gente, há 20 anos, há 30, 50, 100 anos, para que todos vocês, todos nós, chegássemos realmente a uma situação onde que a própria condição, né, nos oferecesse nos desse retorno a esse esforço. E não esforço individual, é um esforço coletivo. É um esforço do trabalho de pessoas que realmente se interessarem em saber o que passa dentro da cabeça de um deficiente. Então a universidade, ela tem essa dívida. Quem estudou na UFAM sabe dessa lacuna, dessa deficiência dentro da universidade. E eu vou dizer para vocês que é muito difícil retransformar a mentalidade das pessoas. Você pode mexer com uma calçada, você pode mexer, trocar uma porta, você pode trocar realmente refazer todos os livros, transformar esses livros para Braille, mas o difícil realmente é transformar a cabeça das pessoas para que elas pensem, passem realmente a entender o que existe de necessidade para isso. E esse é um desafio, eu acho que eterno, vai ser um desafio eterno nosso. Nós vamos trabalhar hoje para isso e vamos deixar isso para outras pessoas que venham para cá e assumam esse lugar de uma forma mais modificada. Mas eu acho que viver a plenitude, eu acredito que não. Né? E eu digo que eu escrevo realmente, eu não vejo dessa forma. E também eu consigo ver algo de muito positivo sendo assim, porque nós não vamos cair realmente numa situação estagnada, mas sim viver uma dinâmica realmente de transformações nesse contexto. Mas que há realmente a necessidade e a urgência mesmo de que cada vez mais nós possamos mudar a mentalidade disso, e isso está na mão dos professores que estão aqui em trabalhar isso na escola. Então, hoje nós já vemos crianças que vêm da escola, além de elas já chegarem na escola com mais de 2.000 horas de televisão, são crianças que a escola deve oferecer algo mais para eles. E essa temática realmente da inclusão, essa temática do que é ter acesso ao conteúdo, acesso à informação, ela precisa ser melhor trabalhada nas escolas, melhor trabalhada e realmente dissolvida de uma forma muito profunda. E eu acredito também cada vez mais nas séries iniciais, porque nós estamos recebendo hoje, além de tudo, alunos com muita deficiência, e eu falo de todos, deficiência realmente não cognitiva, mas uma deficiência intelectual com base em fundamentos do conhecimento, né? E aí nós temos que trabalhar outra situação que não seja a deficiência, sim, realmente dar aprimoramento no conteúdo e nesse currículo oculto que esse aluno chega e traz. Pode passar, por favor, mais um, por favor? Já acabou, né? Acabou mesmo. Poxa, era o meu endereço, minha coisa todinha. Mas tudo bem, não vou dar um endereço aqui não, porque toda vez que eu dou um endereço aqui, ficam mandando corrente de Nossa Senhora para o meu e-mail, entendeu? Ficam fazendo isso que eu estou brincando. Gente, eu estou à disposição de vocês. Lá na universidade, então nós estamos iniciando, vejam bem, o núcleo de acessibilidade da universidade, coisa que está prevista em lei desde 2008, e agora, a partir desse ano, quem sabe a gente vai conseguir, quem sabe não, nós vamos conseguir, que eu vou aprovar, que a gente vai tentar aprovar agora na última reunião do conselho, estabelecer não somente o núcleo, mas 5 núcleos ao redor são 7 núcleos ao redor do Amazonas. Porque nós vivemos uma realidade aqui, eu digo para vocês, as pessoas que estão de fora aqui participando do evento, o Amazonas é um país à parte, entendeu? Hoje se comemora 2014 anos de 514 anos de descoberta do Brasil, mas o Amazonas não participa dessa festa. Não participa, se comemora 514 anos de Tratado de Tordesilhas e o que era o Brasil para lá. Nós éramos colônia da Espanha, hoje somos colônia do Brasil. Essa é uma realidade. As pessoas têm que passar a respeitar o Amazonas e a ver que existe dignidade aqui, existe realmente. Só que o que há de... Poxa, vou guardar essa frase aí para receber mais vezes aplausos, tá bom? E aí, mas falando bem sério, as pessoas pensam lá em Brasília que aqui, se está em outro município, de carro a 20 minutos, a 30 minutos, e a realidade é outra. Né? Tem localidades que nós vamos mesmo de lancha rápida, nós demoramos 29 horas para chegar em lancha rápida. São 32 horas para São Gabriel da Cachoeira, sem falar no Rio Purus, na sinuosidade do Rio Purus. E lá não existe deficiente, existe sim a pessoa com deficiência. Né? E eles estão lutando também. E não tiveram acesso de vir para cá discutir com vocês. Entender o que é isso, entender o que é que... Muitos não sabem nem o que é duas vozes. Então a gente precisa realmente fortalecer a ideia... E nos encontrar e entender que realmente cegos e deficientes de baixa visão somos nós, mas realmente quem não enxerga é o mundo. Muito obrigado.
A mesa passa a palavra agora para Alex Santos e Marcos Dias, que vai falar sobre Kinebox. Os senhores têm 35 minutos.
Boa tarde. Eu vou falar um pouco, né, de um projeto que se chama Kinevox, né, que é desenvolvido no Instituto Federal de Ciências e Tecnologia do Estado do Pará, Campus Tucuruí. Para quem não me conhece, eu me chamo Alex Santos, né? E hoje eu vou falar um pouco sobre a tabela periódica dos elementos químicos para deficientes visuais usando o sistema computacional DOSVOX. Os integrantes, né, desse projeto é eu, Alex Santos, Marcos Dias, daqui a pouco vai falar um pouco sobre esse projeto, Taylo Galvão, que é mais um colega também que faz parte desse projeto, e o professor João Elias Vidoeira, que nos auxilia. Vou falar um pouco sobre a importância da educação para os deficientes visuais. A educação possibilita aos deficientes visuais melhoria em suas condições de vida e o aumento de sua autoestima. Agora eu vou falar um pouco sobre a importância da química aos deficientes visuais. A química ajuda a entender o mundo ao nosso redor. Ela traz conhecimento sobre alimentação, saúde e meio ambiente e outros temas importantes. A química e o acesso ao ensino superior. Podemos observar atualmente que muitas das universidades usam o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, como seleção aos seus alunos o conhecimento de química e são abordados na prova do Enem. O ensino de química aos deficientes visuais. Entretanto, o ensino de química para deficientes visuais é um grande desafio, porque a química é baseada nas visualizações de símbolos e tabelas. Esse é um dos principais problemas no ensino de química para deficientes visuais, porque ele é trabalhado muito visualmente. O computador e o ensino de química. O computador pode ser útil para ensinar química para os deficientes visuais, pois permite ter acesso a muitas informações de química. O DOSVOX e o ensino de química. Este trabalho usa o sistema computacional DOSVOX como um banco de informações localizado na tabela periódica, né, dos elementos químicos. Este projeto ele já foi apresentado no 17º Encontro Nacional de Ensino de Química, realizado pela Sociedade Brasileira de Química em maio de 2014. Que aconteceu em Ouro Preto, Minas Gerais. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco que já desenvolvemos sobre o KimiVox.
DOSVOX, o que você deseja?
Eu abri o sistema DOSVOX, agora eu vou pressionar contra o quê?
KimiVox.
Versão 0 alfa. KimiVox, o que você deseja?
A primeira pergunta que o KimiVox faz é: KimiVox, o que você deseja? A partir dessa opção, você pode pressionar F9 ou 7 para baixo, que você vai listar as opções.
Tem tabela periódica vocal.
Tabela periódica vocal.
B, distribuição eletrônica.
Distribuição eletrônica.
PPH. E informações sobre o KimiVox. F, uma ajuda.
Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da tabela periódica vocal.
Tabela periódica vocal. Versão 0 alfa. Qual o tipo de pesquisa?
A tabela periódica vocal é... A partir daí você tem várias outras opções de busca, né, de um elemento.
L lista os elementos da tabela periódica.
Tem listar os elementos da tabela periódica, que aqui ele vai listar todos os elementos.
Hidrogênio.
Eu vou com a seta, ele vai listando todos os elementos em ordem crescente, né, de número atômico da tabela periódica.
Lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor.
E assim por diante. Agora eu vou voltar, ESC.
Tabela periódica vocal, versão 0 alfa. L lista os elementos, G lista os elementos por grupo.
Tem a opção de listar por grupo, né, que é organizado por 18 colunas, a tabela, e é,
grupo
do grupo 1 até o grupo 18, né, que fala também a sua família. Eu vou listar.
Grupo 2, família 2. Grupo 3, família 3B. Grupo 2, família 2A.
Por exemplo, grupo 2, família 2A. Vou pressionar Enter.
Estes são elementos do grupo 2, família 2A. Berílio.
Aqui ele vai listar todos os elementos só desse grupo, né? Que é
berílio,
magnésio,
cálcio,
estrôncio,
bário, rádio.
Acabou. Né? Aí eu vou pressionar esse.
Deseja sair das opções do grupo 2, família 2A.
Pressionar S, isso aí.
F, saindo do grupo 2, família 2A. Grupo 2, família 2A.
Pressionar S que está voltando.
Tabela periódica. G, lista N, lista os elementos por nome de grupo.
Agora eu vou listar os elementos por nome de grupo. Eles são organizados, né, em...
Metais alcalinos.
Os metais alcalinos.
Metais alcalinos terrosos.
Alcalinos terrosos.
Grupo do boro.
Grupo do boro, né? Os alcalinos terrosos.
Metais alcalinos terrosos. Estes são elementos metais alcalinos terrosos. Berílio.
Aqui ele vai listar só os elementos metais alcalinos terrosos.
Magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio.
ESC.
Deseja sair das opções do metal F, saindo do metais alcalinos terrosos. Metais alcalinos terrosos.
ESC.
Tabela N, lista os lista elementos de transição interna.
Os elementos de transição interna, eles são os elementos que ficam separados na parte de baixo da tabela periódica, que eles são organizados em duas séries, as séries dos lantanídeos,
série dos actinídeos
e a série do actinídeo. Eu vou entrar em um aqui.
Série dos actinídeos, actinio.
Aqui ele vai listar só os elementos, né, dessa série.
Tório, protato, urânio.
Vou sair pressionando o ESC.
Série dos actinídeos.
ESC.
Tabela E, B, busca por nome.
Agora eu vou buscar por nomes. Vou pressionar Enter.
Informe a máscara de seleção.
Agora eu vou buscar um elemento digitando uma parte de um elemento, ele vai buscar o elemento que eu quero. Eu vou buscar, por exemplo, o hidrogênio, né? No caso, eu vou escrever hidrogênio sem o H.
I, D, R, O, G,
Neto Black, N-I-O. Hidrogênio.
Ele achou só o hidrogênio.
Hidrogênio.
Aí, aqui, todas aquelas opções, quando você clica, né, no elemento químico, ele vai ter várias outras informações também sobre o elemento. Eu vou entrar aqui no hidrogênio.
Este elemento é hidrogênio. Qual a opção desejada?
Dentro do elemento, ele vai ser apresentado várias outras opções que você vai pressionando com a seta e ele vai falando.
Esse símbolo.
Esse símbolo. Vou pressionar Enter para ele falar.
Símbolo. H.
O símbolo.
Este elemento é hidrogênio. Qual
H.
a opção desejada?
O símbolo do hidrogênio é o H.
S, Z, número atômico.
O número atômico.
O número atômico é 1. Este elemento é hidrogênio.
O número atômico é 1.
Z, a massa.
A massa.
A massa atômica é igual a aproximadamente 1. Este elemento é hidrogênio.
A massa é 1.
A massa. F, família.
A família, é onde ele se localiza.
Família 1 é o coluna 1. Este elemento
família
é hidrogênio.
Família 1A ou coluna 1.
Qual a opção desejada? F, P, período.
Período.
Primeiro período. Este elemento
primeiro
é hidrogênio.
Período.
P, e estado físico.
O estado físico do hidrogênio.
Gás. Este
ele
elemento
é, um gás.
É hidrogênio. Qual a opção? E estado. C, classificação.
Classificação.
Classificação a metal, elemento representativo. Este elemento é hidrogênio. Qual a opção desejada? C, usos.
É uma das principais característica dessa tabela periódica que tem mais algumas informações que não se tem na tabela periódica, mas nós resolvemos colocar que são muito interessantes, como por exemplo os principais usos do hidrogênio.
Os principais usos do hidrogênio são produção de ácido clorídrico, reações de hidrogenação de óleos e gorduras, produção de amoníaco e combustível para foguete. Este elemento é hidrogênio. Qual a opção desejada? Usos. B. Descoberta.
A descoberta do hidrogênio.
O hidrogênio foi descoberto em 1766 pelo britânico nascido na França Henri Cavendish. Em 1783, o francês Antoine Lavoisier deu o nome hidrogênio a esse elemento. Este elemento é o hidrogênio. P. B. Descoberta.
Vou com a seta para baixo.
A origem do nome.
Tem a origem do nome.
O nome hidrogênio deriva das palavras gregas hidrogenes, que significam gerador de água. Este elemento é o hidrogênio. Ori, N, densidade.
A densidade do hidrogênio.
Não tem informação.
Este quando ele falar é não tem informação, é que não conseguimos achar bibliografias que tenha informação da densidade, né, do hidrogênio. É, em vários outros elementos tem informações que não, ainda não foram descobertas. Aí ele vai falar, não tem informações.
N, densidade. Um ponto de fusão.
O ponto de fusão.
Menos 259.
Graus Celsius.
Este é um ponto, dois ponto ebulição. Menos 253.
Graus Celsius.
Este elemento é hidrogênio.
Aí,
qual
eu mostrei
desejada?
Todas as opções, né? Todos os elementos têm todas essas opções que eu listei. E agora, para sair, eu sempre pressiono esta.
Deseja sair das opções do hidrogênio.
Pressiono S. Diz para sair.
Saindo das opções do hidrogênio. Deseja fazer outra pesquisa?
Quando você pesquisa por nome, ele pergunta se deseja fazer outra pesquisa de outro elemento. Eu vou pressionar N de não.
N. Tabela periódica vocal. Versão 0.
Ele vai voltar
para o tipo de pesquisa?
Para a tabela periódica. Né? Aqui, vou pressionar ESC para sair.
KimiVox.
Versão 0 alfa. KimiVox, o que você deseja?
O KimiVox é onde vai funcionar o centro, né, de todos os aplicativos que nós estamos criando na área área da química, né? Por exemplo, o que eu mostrei para vocês aqui foi a tabela periódica vocal, que é um dos elementos que nós achamos mais essenciais para o ensino de química para deficientes visuais. Para sair, eu vou pressionar S.
Deseja sair do KineVox?
Sim.
Obrigado por utilizar o KineVox. Tchau.
Agora eu vou passar a palavra para o Marcos para ele falar um pouquinho sobre o nosso projeto.
Primeiramente, boa tarde a todos e a todas dessa tarde e noite. Eu vou falar fora do microfone para vocês identificarem aonde é que eu estou. Olá, estou aqui ao lado da Carol. Também eu quero também cumprimentar os nossos amigos que estão via internet ouvindo o encontro, e eu estou muito feliz e muito grato por estar aqui compartilhando com a comunidade do Osvox os nossos conhecimentos e as nossas ideias. E o nosso desejo é que o Osvox ele não seja somente uma alternativa à parte para as tecnologias, mas que ele seja também uma ferramenta fundamental no nosso aprendizado, porque eu vim aqui contar um pouco da minha experiência sobre o sistema dos Vox e como surgiu o KineVox. Bom, gente, primeiramente eu sou técnico em saneamento, eu estou me formando este ano pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o IFPA, e este ano de 2014 para mim foi maravilhoso. Eu consegui, pelo Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, eu consegui entrar para o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Federal do Pará, a UFPA. Obrigado. E eu, nessa experiência, eu tenho 4 anos que conheço o sistema dos Vox. E desses 4 anos, meu primeiro ano no curso técnico em saneamento foi com o DosVox, uma ferramenta que eu nunca imaginei que eu pudesse superar tantas coisas. E dessas coisas que eu consegui superar foi o meu estudo. Por quê? Como muitas pessoas sabem, o nosso Brasil, ele tem uma centralização nas tecnologias que conferem às pessoas com deficiência. Por exemplo, no Sul e no Sudeste, ou até um pedaço do Nordeste, existem essas tecnologias porque existem estruturas que proporcionam isso. Mas quando nós olhamos para o Norte, por exemplo, do Brasil, onde muitas pessoas pensam que o Norte só vive índio e pobre, as pessoas, elas pensam isso, mas na realidade não é. O povo manauara sabe, o povo paraense sabe, nós nortistas, nós somos providos de conhecimentos e de inteligência, porque nós, lá no sudeste do Pará, na cidade de Tucuruí, podemos formar um engenheiro sanitarista, podemos formar qualquer pessoa, mas, primeiramente, O meu foco aqui não é discutir sobre o nosso governo, mas discutir sobre o DOSBox, que é uma ferramenta que as pessoas devem olhar para essa ferramenta com muito carinho. Eu, principalmente, me formei com o DOSBox. Ele me auxiliou na disciplina de Química, Física, Português, Matemática e as disciplinas técnicas. Por exemplo, o DOSBox me resgatou um pouco na faculdade esses dias, na disciplina de Estatística, pela ferramenta Planivox. Então, professor Antônio Borges, eu quero dizer que estou, né, aqui também para dizer para você que o DOSBox ainda tem muito a crescer. E o senhor foi um presente de Deus para nós cegos. Porque, por exemplo, eu sou evangélico e muitas pessoas por aí, pessoas como eu, nunca tiveram acesso ao DOSBox e nenhuma Bíblia também. Mas hoje o DOSBox proporciona isso. E hoje o DOSBox ele tem, por exemplo, o BibliVox, que foi criado também para esse acesso. E na educação superior, ele é importante para nós, como uma ferramenta de estudo e também para uma ferramenta de interação com as pessoas no mundo virtual, como o Facebook, o e-mail. Então, por a ferramenta DOSBox, eu estou aqui contando um testemunho que eu consegui superar várias barreiras, e dessas barreiras eu consegui, por exemplo, hoje entrar numa universidade e futuramente entrar no mercado de trabalho, mostrando para as pessoas que não foi difícil, e também mostrando para as pessoas que a ferramenta DOSBox ela é essencial para a nossa formação educacional. Eu agradeço a oportunidade e também agradeço em nome do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, e também aqui presente nosso coordenador do NAPNI de Tucuruí, o professor João Elias. Então agradeço também pelo apoio e pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, e futuramente vocês poderão utilizar o nosso aplicativo QuimiVox.
Agora passamos a palavra para a palestrante Camila Gandini. A senhora tem 30 minutos.
Boa tarde a todos. Primeiramente, é um prazer muito grande estar participando. É a primeira vez que eu apresento palestras no Encontro das Vozes. E é realmente um prazer estar compartilhando com todos vocês e conhecendo essa terra maravilhosa que é Manaus, que eu nunca tinha vindo para cá. Parabéns pela organização do evento, está tudo muito bom e esse lugar é muito lindo, estou gostando muito. Eu vou falar para vocês de uma forma bem informal, vou tentar ser bem objetiva, bem simples, porque a ideia é transmitir a minha experiência com atendimento a público, porque desde maio do ano passado eu estou trabalhando na linha de frente do INSS, fazendo atendimento direto a público. Eu já estava esquecendo, vou falar fora do microfone para vocês. Eu estou ao lado direito do telão, para quem estiver observando pela tela.
No atendimento presencial é público.
Estourando. Tem problema, não pode baixar o volume aqui. Baixa aqui, ó.
Só baixando.
Baixa aqui.
Baixa na pressão, vê se está produzindo aqui agora.
Vai.
Camila Gandimins. De... Manaus 2014. Manaus 2014.
Ok, vamos lá então.
Situação atual. O deficiente trabalha escondido.
Então, qual é a realidade atual que nós temos? De um modo geral, o que a gente pode perceber é que a maioria dos deficientes visuais trabalham com setores que não o deixam exposto, né? São setores de retaguarda, setores administrativos, trabalhos que, de forma geral, não deixam a pessoa exposta e em contato direto com o público. Quando eu fiz o concurso do INSS, que era para o cargo de técnico do Seguro Social, eu já tinha essa noção de que eu teria que trabalhar realmente em linha de frente. Como a nossa função é exatamente essa, né? Então não tinha outro jeito. Eu precisava enfrentar a situação. Desde o primeiro mês, eu já comecei a fazer atendimento direto ao público da forma normal, como todos os meus colegas. Nós utilizamos o sistema de senhas, então a pessoa chega na agência, pega uma senha, aguarda ser chamada no monitor e aí se dirige à mesa do atendente que chamou. Que sempre foi a mesma coisa comigo.
O empregador prefere não expor o deficiente.
Então, a gente tem aqui uma questão bastante importante. Por que será que geralmente os deficientes visuais ficam mais escondidos no ambiente laboral? Será que é por uma vontade própria, um medo de se expor, de se relacionar com pessoas videntes, de enfrentar a situação, de estar em igualdade de exigência com os colegas? Ou será que também existe um desejo mais ou menos subconsciente das pessoas de preservarem o deficiente visual desse contato, quero dizer, dos empregadores. A pessoa que está empregando um deficiente, será que ele não tem uma preferência por deixar essa pessoa em um setor em que ela não seja muito vista, por exemplo, pelos clientes? Imaginando aqui se fosse uma empresa, por exemplo, né? Será que não existe isso? A gente se coloca essas questões a partir da observação que a gente tem visto de que realmente o fato acontece, né? Eu acho que existem os dois lados. Por um lado, nós muitas vezes procuramos nos poupar e nos preservar de certas situações que são difíceis. Como, por exemplo, o fato das pessoas fazerem muita pergunta, de quererem saber, de ficarem questionando a gente, de como que tu faz, como que a gente faz para fazer determinado trabalho, ou começar a perguntar de vida pessoal, para tentar entender, enfim. Existe uma certa invasão, ou talvez uma tentativa de aproximação das pessoas, quando a gente se coloca em um ambiente de exposição. Então, existe, eu acredito, por parte de nós deficientes, também um pouco de necessidade de se poupar. Acho que não é positivo, não gosto disso, porque eu particularmente sempre gostei muito do meu trabalho por causa justamente disso, da experiência de estar convivendo com as pessoas e de estar transmitindo para elas uma imagem que a gente vê muito pouco na nossa sociedade, que é a imagem do deficiente realmente trabalhando, fazendo seu trabalho, participando ativamente da sua equipe de trabalho, colaborando com a empresa ou com a instituição em que esteja trabalhando e atendendo as pessoas também com igualdade de autonomia conforme os seus colegas.
Dificuldades no ambiente laboral. A pessoa com deficiência precisa demonstrar suas capacidades.
Está aqui uma questão muito importante. Quando a gente entra num ambiente de trabalho, de forma geral, a gente vai enfrentar a questão da dúvida, né? A maioria das pessoas sente uma insegurança de... Será que esse meu funcionário ele vai atender as minhas expectativas, né? Então, nós precisamos nos esforçar para transmitir essa segurança às pessoas que estão trabalhando conosco. Ou seja, como é que eu faço isso? É mostrando realmente que eu tenho capacidade de fazer isso. E isso só se demonstra fazendo. Buscando autonomia para que a gente consiga fazer todas as nossas atividades da forma mais independente possível. Não vai ser sempre completamente independente, mas o máximo possível que nós pudermos.
As pessoas duvidam das capacidades da pessoa com deficiência.
As dúvidas das pessoas, elas sempre vão existir. E eu acredito que seja muito natural. Por exemplo, eu trabalhava com atendimento ao público, que agora eu já mudei de setor. Mas as pessoas, eu percebia durante o meu atendimento que as pessoas ficavam meio confusas. Como, por exemplo, quando eu vou imprimir um material para entregar para a pessoa assinar. Sempre gera uma certa desconfiança da pessoa, será que eu estou fazendo a coisa certa, né? E nesse ponto é importante a gente transmitir essa segurança, e isso se transmite realmente com a observação. A pessoa que está te observando, ela está vendo que tu sabe o que tu está fazendo, tu tem segurança e domínio daquilo, ela passa a realmente se sentir mais tranquila.
Os clientes podem se sentir inseguros no atendimento.
E essa possibilidade da pessoa se sentir insegura começa a desaparecer no primeiro momento que ela te vê no ambiente laboral. Por exemplo, se uma pessoa que estivesse aguardando um atendimento, ela está observando que eu já estou atendendo outra pessoa, estou fazendo tudo com autonomia. E, por exemplo, que eu me locomovo durante o meu dentro do meu espaço de trabalho com independência. Isso já passa a transmitir uma segurança automática para quem está aguardando e daqui a pouco vai ser atendido.
O que fazer? Demonstrar-se?
Então, o que fazer no caso de enfrentar essa situação de insegurança, tanto por parte de clientes, quanto por parte da nossa equipe de trabalho, as pessoas que estão trabalhando com a gente?
Demonstrar segurança.
Demonstrar segurança, demonstrar autonomia. Isso significa o quê? É eu buscar quais os métodos que podem me tornar independente dentro do meu ambiente de trabalho. É o leitor de telas, é o DOSVox que vai resolver a minha situação, é outro leitor... É alguma adaptação minha, é o fato de eu conhecer bem meu ambiente, estar me movimentando sozinha dentro dele, sem precisar de auxílio. É o fato de eu conhecer, por exemplo, a posição em que a folha impressa sai da minha impressora, aquela que eu uso, para eu poder estar entregando essa folha direitinho para a pessoa, na posição certa. São pequenos detalhes que vão transmitindo essa capacidade.
Demonstrar autonomia.
Demonstrar autonomia, como eu já comentei.
Manter boas relações com os colegas.
Manter boas relações com os colegas, isso é muito importante. Porque a gente busca sempre, o tempo todo, por uma autonomia máxima, né? Mas a gente nunca vai ter uma autonomia total. Muitas vezes, aconteceu comigo também, de cometer certos equívocos. Por exemplo, eu pegar... A nossa impressora era em rede, né? Então, quando alguém manda alguma coisa para a impressora, vai acumulando tudo lá. E em algumas poucas vezes aconteceu de eu estar pegando folha do colega que imprimiu quase ao mesmo tempo e eu achei que fosse a minha, né? Então, a gente precisa estabelecer uma relação de coleguismo com os nossos colegas de trabalho, para a gente poder contar com eles na hora que precisar dar um grito e pedir uma ajuda. Olha, será que é isso aqui mesmo? Tô fazendo a coisa certa? Assinei no lugar certo? Enfim.
Humildade não é vitimismo.
Então, eu coloquei aqui que nós precisamos...
Ser humilde quando precisar de ajuda.
Ser humilde quando precisar de ajuda. Porque é exatamente isso. Existem muitas pessoas que têm medo ou vergonha de pedir ajuda. E, na verdade, quando a gente pede ajuda, a gente demonstra que a gente tem noção de até onde nós podemos ir. E isso também transmite segurança para a tua equipe, porque os seus colegas passam a saber que tu vai fazer até onde tu tem capacidade completa de autonomia. E no momento que não tiver, vai perguntar.
Humildade não é vitimismo.
A humildade não é vitimismo. O que significa isso? É que ser humilde, perguntar, ter consciência de que certas coisas a gente precisa de uma help, não é se fazer de vítima e daqui a pouco querer que todo mundo faça por ti, né? Entrar dentro daquela questão do o que eu posso fazer, eu preciso fazer com a máxima autonomia que a tecnologia me permitir. E o que não der, realmente a gente dá um toque para os colegas e pede ajuda.
Exemplo pessoal. A recepção ao cliente.
Meu exemplo pessoal. Vou falar de uma coisa muito interessante, que é o momento em que eu chamava senhas. O pessoal estava esperando ali nas cadeiras em que estão reservadas para o pessoal que está esperando para ser atendido. E quando eu chamava minhas senhas, de modo geral, na nossa agência, a gente tem um hábito de chamar a pessoa pelo nome, mesmo que apareça no monitor o nome dela, o número da senha dela e o número da mesa em que ela precisa se dirigir para ser atendida. Mesmo assim, a maioria das pessoas são idosos, são pessoas desatentas, que o pessoal não fica cuidando muito do monitor. Então, a gente tinha esse hábito de chamar pelo nome mesmo. A hora que chama a senha ali no computador, já dá um grito, né? E aí, uma situação interessante é que eu tinha que ficar prestando atenção com o ouvido atento no momento em que a pessoa iria sentar na minha mesa, porque no momento em que eu identifico que a pessoa compareceu ao atendimento, eu preciso encerrar eu preciso colocar a abertura do atendimento, que confirma que a pessoa veio. Se a pessoa não tiver comparecido, a gente precisa colocar no sistema que não compareceu. E então, muitas vezes, a gente tem alguns videntes que tem um andar meio fantasma, a pessoa senta na tua frente. É, a pessoa se aproxima e tu não percebe, gente. Tem gente que é muito fantasma, assim. Ou tem aquelas pessoas que têm andar leve, né? Que é muito difícil a gente perceber. E aconteceu uma única vez comigo, assim, que a pessoa ficou parada na minha frente uns 3, 4 minutos, eu não tinha percebido. E eu comecei a achar muito estranho. Eu chamei o colega, eu falei baixinho, né? O Luiz, o meu segurado já chegou. Então... Mas foi uma coisa que aconteceu, tipo, uma ou duas vezes. Geralmente, a gente consegue perceber, né? Tu tá ouvindo que uma pessoa está andando na tua direção, tem uma cadeira na minha frente, do outro lado da minha mesa, eu percebo que a pessoa sentou, a maioria das vezes eles sentam e colocam alguma coisa em cima da mesa, tipo uma chave, alguma folha que eles trouxeram, que é alguma coisa que precisa ser incluída em processo, enfim. E aí já ficava bem mais fácil, já cumprimento a pessoa e já vou puxando assunto para começar o atendimento.
Como lidar com documentos físicos?
Como lidar com documentos físicos? Acho que isso que é uma coisa que apavora muito o cego, né? Como é que eu vou me achar com folhas impressas que eu preciso saber o que é o quê? Primeiro, a gente precisa de muita organização. Hoje eu trabalho com montagem de processos, de pastas, de documentos, é uma série de folhas, um monte de coisa, e eu tenho que saber a ordem que elas têm que ficar. Então, no momento em que a gente imprime, a gente já precisa organizar, e eu tenho que saber qual é a ordem que elas estão, e não posso tirar nada do lugar. E quando eu tiro alguma coisa do lugar, ou quando eu paro de fazer a organização dos meus papéis para fazer outra coisa, e depois eu volto e acabo esquecendo onde é que eu parei, eu acabo tendo que apelar para o scanner, escanear tudo para saber o que, que era o quê e reorganizar meus documentos.
Assinatura e carimbo.
A questão da assinatura e carimbo, eu tinha que assinar e carimbar todos os meus atendimentos, né? A pessoa assina, eu assino e a gente coloca um carimbo. Nas páginas que eu imprimia, sempre tinha o local para assinar, tanto o segurado quanto eu, o servidor, né? De modo padrão, eu aprendi qual era a altura da página em que ficava aquela linhazinha. Então eu já sabia, eu contava dois dedinhos acima da borda inferior da página, eu já sabia que ali dava certinho para mim assinar. Aprendi e carimbava logo embaixo. O meu carimbo também eu coloquei uma fita durex marcando qual era o local que ficaria, no caso, de costas para mim, para eu saber como que o carimbo estava em pé para carimbar.
Atividades cotidianas. Ponto eletrônico.
Atividades cotidianas. Então, agora entrando mais no uso do DOSBox. O ponto eletrônico é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu chego no meu trabalho. Eu preciso entrar em uma página web e digitar uma senha e fazer um login, e o sistema registra o meu login naquele horário e registra que eu entrei naquele horário. Na hora que eu for sair, a mesma coisa. Saio, clico lá em registrar saída e saio do sistema. Eu tentei acessar essa página pelo WebVox e não consegui. Então, eu acabei tendo que utilizar o NVDA. Mas o erro que acontece é que o WebVox ele retorna a página sempre para a página de login. Eu coloco a senha e o meu usuário e senha, e ele retorna sempre para a página de login, não entra no sistema.
Edição de documentos.
Edição de documentos. Aqui é uma coisa que eu faço bastante com o DOSBox, que é muito rápido, muito tranquilo para fazer edição de documentos, né?
Armazenamento organizado dos documentos.
Armazenamento organizado dos documentos também. Eu preciso ter uma pasta com tudo aquilo que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu estou fazendo, tudo separadinho. Isso também é uma coisa muito tranquila de ser feita pelo DOSBox. Funciona super bem a gente criar nossos diretórios e subdiretórios e armazenar tudo organizadinho.
Leitura e impressão de textos.
A leitura e impressão de textos. Leitura de textos é tranquilo com o DOSBox. E quando acontece de eu precisar fazer um escaneamento, por exemplo, eu consigo utilizar todos os menus dos programas de escaneamento, como o Final Reader, consigo utilizar com o Monitvox. É tranquilo a navegação.
Escaneamento de textos.
Aqui, escaneamento de textos.
Acesso ao e-mail institucional.
O acesso ao e-mail institucional. Está aqui uma coisa que eu tentei fazer com CartaVox. Tentei mudar a configuração dele, tentei fazer algumas tentativas para ver se conseguia acessar e não consegui. Então, eu utilizo o navegador Mozilla, que é o único no qual esse sistema funciona, e leio com NVDA. Ele é uma página bem complicadinha, a gente tem que ficar andando com setinha para cima e para baixo, porque ele não é muito, muito facilzinho de navegar nele. É um sistema bem estranho.
Alimentar e consultar agenda de telefones.
A agenda de telefones eu uso direto, porque ela é muito boa. Eu uso a agenda do DOSBox. Então, todo dia eu preciso alimentar a minha agenda para manter os meus contatos atualizados e estar repassando tudo isso para os meus colegas.
Atividades cotidianas. Planilhas de dados.
Preciso organizar planilhas de dados, colocar, por exemplo, listas com nome de pessoa, telefone, endereço e número de identificação do trabalhador, para a gente poder localizar os dados dela no sistema a hora que precisar. Isso é facilmente organizado pelo Planivox.
Acessar e imprimir informações de bancos de dados.
O acesso e a impressão de informações do nosso banco de dados interno, que é apenas utilizado pelos servidores do INSS, eu consegui fazer com o Monitvox. É bem tranquilo. É uma página um pouco complicada, que tem umas três ou quatro páginas antes da gente conseguir entrar nela. Precisa digitar usuário, senha, confirmar várias vezes. E, porque é um sistema todo fechado, né, super seguro, mas navegando dentro dela, é bem tranquilo para se encontrar as informações com o Monite. O WebVox eu não consegui entrar, mas o Monite se vira bem tranquilo, é bem legal. E aí eu copio, faço, não consigo andar com as setinhas para ler o documento, os textos que estão entre os links, mas eu faço a cópia do texto e mando para um arquivo em TXT e está tudo resolvido.
Montagem de pastas físicas.
A montagem das pastas físicas volta para aquela questão que eu já comentei sobre a organização. A gente precisa ser muito organizado com as nossas coisas, a nossa mesa de trabalho, para a coisa render e a gente não ter que estar escaneando folha o tempo todo para saber o que, que é. Então, essa é uma habilidade que eu acabei adquirindo, que eu não tinha, e tive que me organizar muito bem para conseguir fazer tudo direitinho. Eu tenho que estar sempre com as páginas colocadinhas na posição certa, em pé, né? Assim que ela sai da impressora, já coloca ela no seu lugar certo, porque senão daqui a pouco eu não sei mais onde é que as coisas estão.
Elaboração de documentos oficiais.
A elaboração de documentos oficiais, a gente entra numa questão de colocação de logomarcas, enfim, são uma série de formatações que já ficam mais complexos e não dá para fazer pelo Edvox. Quando é arquivo comum, faço tudo pelo Edvox, bem tranquilo. Mas quando se trata de uma carta oficial em que eu tenho que colocar o logo, tudo certinho, e fazer uma formatação mais complexa, eu acabo utilizando o Word.
Equipe de reabilitação profissional.
Meu trabalho na equipe de reabilitação profissional é o que eu tenho desenvolvido há uns 6 meses, mais ou menos, que foi quando eu saí da linha de atendimento para um setor de retaguarda por uma requisição, na verdade, de colegas meus, por causa da minha formação, como eu faço fisioterapia. O pessoal pediu para que eu fosse para a equipe deles na área de reabilitação profissional para poder contribuir um pouco com essa parte do meu conhecimento. Está sendo uma experiência muito interessante, porque eu tenho contato direto com muitas pessoas com deficiência que estão em benefício pelo INSS e entram no programa de reabilitação para se recolocarem no mercado de trabalho, já não numa função em que eles estivessem antes, mas numa nova função que eles possam exercer de acordo com as suas limitações.
Atendimento ao telefone.
Nesse setor eu faço apoio administrativo. Dentro disso está todo o controle de agendas da nossa equipe, inclusive atendimento ao telefone. O atendimento para nós, não diretamente ao público, tem esse diferencial de que a pessoa que está falando contigo lá do outro lado do telefone não sabe que tu tem uma deficiência, né? Então, o que acontece de vez em quando é que as pessoas ficam enchendo meus ouvidos, me falando das suas vidas muito difíceis, eu fico pensando, pois é, colega, eu também. Então, mas é diferente porque as pessoas já têm uma liberdade maior. Por exemplo, o que eu podia perceber, a diferença entre o atendimento presencial e o atendimento ao telefone, é que, por exemplo, no telefone a pessoa não sabe que tu é deficiente e ela daqui a pouco está estressada com o problema dela e ela desconta em ti, sem dó, né? Agora, quando é presencial, a gente percebe que realmente existe um tratamento até do cliente muito diferente para a gente, no sentido de ele não ficar jogando as suas reclamações acerca de qualquer coisa em cima daquela pessoa que está atendendo por ser uma pessoa com deficiência. A gente percebe essa restrição da sociedade para com a gente. Que não é o certo, né? Se a gente está ali representando aquela entidade, então a gente está ali para ouvir mesmo.
Atendimento presencial.
No atendimento presencial, na equipe de reabilitação, é muito interessante esse convívio realmente com as pessoas que estão desacreditadas. A maioria das pessoas que estão ali são muito descrentes de que possam voltar ao mercado de trabalho e a gente enfrenta uma resistência muito grande também das empresas. de estarem empregando pessoas com limitações físicas, mentais, intelectuais, enfim. E esse contato direto com eles é muito interessante, porque eu posso contribuir um pouco transmitindo a minha experiência e podendo mostrar para algumas pessoas que a gente consegue fazer muito mais do que a gente acredita, né? Desde que a gente se determine.
Contato direto com outras pessoas com deficiência.
Tá aqui o link. Nesse contato direto, acontece muito de eu ser chamada pela nossa assistente social para conversar com pessoas que tenham, por exemplo, uma deficiência visual, que estejam com baixa visão, com uma previsão de perder a visão. Então, a equipe sempre me procura para estar conversando também com essas pessoas e passar um pouco das soluções tecnológicas que existem, do que dá para a gente fazer, ajudar a dar sugestões de como recolocar essa pessoa no mercado de trabalho. Recentemente, eu conversei com uma moça de 25 anos que está perdendo a visão e ela trabalhava no hospital lá na cidade, na área de farmácia lá dentro. E agora ela já não pode mais, né? Então, no momento, conversando com ela, já fiz a sugestão de que ela solicitasse que transferissem ela para o setor de recepção, de telemarketing, alguma função nesse sentido. E ela, na mesma semana, já foi realocada dentro do próprio hospital e continua trabalhando. Foi um caso que foi muito legal, fiquei muito feliz de ter podido contribuir.
Contatos.
Então, como o meu tempo também já está acabando, o pessoal já me cutucou aqui nos meus 5 minutos, e eu tentei ser o máximo de colocar o máximo de objetividade aqui no nosso conteúdo, até porque nós já estamos bem no final do dia e o tempo está corrido. Então, eu queria agradecer a toda a equipe do Encontro das Vozes, toda a organização, e agradecer também a todos vocês pela presença, por estarem aqui nos prestigiando. Vou deixar meus contatos.
Camila Gandini. Twitter, @Gandini.
Então, os meus contatos, eles são todos iguais. É CML, Camila sem as vogais. Gandini, que se escreve G-A-N de navio, D de dado, I-N de navio, I de novo. G-A-N-D-I-N-I. @gmail.com é meu e-mail. CML Gandini é meu Twitter e meu Skype também.
E-mail cmlgandini@gmail.com. Página www.deficienciavisual.be.
Eu também sou colaboradora do Portal da Deficiência Visual. Então, aqui está a página para quem quiser acessar e conhecer um pouco mais do nosso trabalho. O portal é www.deficienciavisual.com.br. E quem precisar entrar em contato comigo, tiver interesse, fiquem à vontade, meus contatos estão aí. Muito obrigada a todos e boa noite.
Há 11 anos em seu coração.